ação cultural e conscientização. Existência em e com o mundo. O ponto de partida para uma análise, tanto quanto possível sistemática, da conscientização deve ser uma compreensão crítica dos seres humanos como existentes no mundo e com o mundo. Na medida em que a condição básica para a conscientização é que seu agente seja um sujeito, isto é, um ser consciente, a conscientização, como a educação, é um processo específica e exclusivamente humano. É como seres conscientes que mulheres e homens estão não apenas no mundo, mas com o mundo. Somente homens e mulheres, como seres abertos, são capazes de realizar a complexa operação de, simultaneamente, transformando o mundo através de sua ação, captar a realidade e expressá-la por meio de sua linguagem criadora. E é enquanto são capazes de tal operação, que implica tomar distância do mundo, objetivando-o, que homens e mulheres se fazem seres com o mundo. Sem essa objetivação, mediante a qual igualmente se objetivam, estariam reduzidos a um puro estar no mundo, sem conhecimento de si mesmos nem do mundo. Os animais, por sua vez, estão simplesmente no mundo, incapazes de objetivar-se e ao mundo. Rigorosamente falando, vivem uma vida sem tempo, nela submersos, sem a possibilidade de emergir dela, ajustados e aderidos a seu contorno. Homens e mulheres, pelo contrário, podendo romper essa aderência e ir mais além do mero estar no mundo, acrescentam à vida que têm a existência que criam. Existir é, assim, um modo de vida que é próprio ao ser capaz de transformar, de produzir, de decidir, de criar, de recriar, de comunicar-se. Enquanto o ser que simplesmente vive não é capaz de refletir sobre si mesmo e saber-se vivendo no mundo, o sujeito existente reflete sobre sua vida, no domínio mesmo da existência, e se pergunta em torno de suas relações com o mundo. O domínio da existência é o domínio do trabalho, da cultura, da história, dos valores. Domínio em que os seres humanos experimentam a dialética entre determinação e liberdade. Se não tivessem sido capazes de romper com a aderência ao mundo, emergindo dele, como consciência que se constitui na admiração do mundo como seu objeto, seriam seres meramente determinados, e não seria possível, então, pensar em termos de sua libertação. Somente os seres que podem refletir sobre sua própria limitação são capazes de libertar-se, desde, porém, que sua reflexão não se perca numa vaguidade descomprometida, mas se dê no exercício da ação transformadora da realidade condicionante. Desta forma, consciência de e ação sobre a realidade são inseparáveis constituintes do ato transformador pelo qual homens e mulheres se fazem seres de relação. Pede página 34. Pede página. A este respeito, conforme Paulo Freire, educação como prática da liberdade. A prática consciente dos seres humanos, envolvendo reflexão, intencionalidade, temporalidade e transcendência, é diferente dos meros contatos dos animais com o mundo. Pede página 35. Pede página. Transcendência, neste contexto, significa a capacidade da consciência humana de sobrepassar os limites da configuração objetiva. Sem esta capacidade, não seria impossível a consciência do próprio limite. Estou consciente, por exemplo, dos limites da mesa em que escrevo, porque sou capaz de transcendê-los. Os contatos dos animais são acríticos. Não vão mais além da associação de imagens sensoriais através da experiência. São singulares e não plurais. Os animais não elaboram objetivos. Vivem ao nível da imersão, daí sua temporalidade. A possibilidade que têm os seres humanos de atuar sobre a realidade objetiva e de saber que atuam, de que resultam, que a tomam como objeto de sua curiosidade, a sua comunicação mediatizada pela realidade por meio de sua linguagem criadora, A pluralidade de respostas a um desafio singular testemunham a criticidade que há nas relações entre eles e o mundo. Sua consciência, que não é a fazedora arbitrária da objetividade com a qual constitui uma unidade dialética, não é também, por isso mesmo, uma pura cópia, um simples reflexo daquela. Daí que esta nota de criticidade não possa ser compreendida nem de um lado por quem absolutiza a objetividade, nem de outro por quem absolutiza a consciência. No primeiro caso, a consciência seria incapaz de voltar-se criticamente sobre a realidade concreta que a condiciona. No segundo, na medida em que fosse criadora da realidade, seria um a priori desta. Em nenhuma destas hipóteses nos parece viável compreender a ação transformadora dos seres humanos sobre o mundo. Do ponto de vista do objetivismo mecanicista, porque mera réplica da realidade, a consciência seria puro objeto da realidade, que então se transformaria a si mesma. Pede página 36. Pede página. La teoria materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación y de que, portanto, los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación distinta, olvida que las circunstancias se hacen cambiar precisamente por los hombres y que el propio educador necesita ser educado. Karl Marx, tercera tesis sobre Feuerbach. Em Karl Marx e Friedrich Engels, Carlos Marx, Federico Engels, Obras Escondidas, Moscou, Editorial Progresso, 1966, tomo 2, página 404. Do ponto de vista do subjetivismo, porque a transformação de uma realidade simplesmente imaginada seria um absurdo. Assim, em ambos estes casos, não nos parece possível a verdadeira praxis, que implica a unidade dialética entre subjetividade e objetividade, prática e teoria. O behaviorismo é incapaz também de compreender essas relações entre os seres humanos e o mundo, quer na forma chamada behaviorismo mecanicista, quer na chamada behaviorismo lógico. Na primeira, os seres humanos são negados enquanto vistos como máquinas. Na segunda, enquanto sua consciência é mera abstração. Pede página 37. Pede página. Referimo-nos ao behaviorismo, tal como é estudado na obra de John Beloff, The Existence of Mind, Nova York, McKibben and Key, 1964. Do ponto de vista de nenhuma destas visões dos seres humanos e da realidade, é viável a compreensão da conscientização. Esta só é possível porque a consciência, condicionada, é capaz de reconhecer-se como tal. Esta dimensão crítica da consciência explica as finalidades de que as ações transformadoras dos seres humanos sobre o mundo estão impregnadas. Porque são capazes de ter finalidades, são capazes de prever o resultado de sua ação ainda antes de iniciada. São seres que projetam, como deixa claro Marx em O Capital. Aqui, diz ele, partimos del supuesto del trabajo plasmado de abajo una forma en la que pertenece exclusivamente al hombre. Una araña ejecuta operaciones que semejan a las manipulaciones del tejedor y la construcción de los panales de las abejas podría avergonzar por sua perfeição, a mais de um maestro de obras. Pero, há algo em que el peor maestro de obras aventaja, desde luego, a la mejor abeja, e é o hecho de que, antes de ejecutar a construção, la proyecta em seu cérebro. Al final del processo de trabalho, brota um resultado que, antes de começar o processo, existia já en la mente del obrero, um resultado que tinha já existência real. Pede página 38. Pede página. Karl Marx, El Capital, México, Fundo de Cultura Econômica, 1966, volume 1. Ainda que as abelhas, como boas especialistas, possam identificar a flor de que necessitam para fazer seu mel, não podem mudar de especialização. Não podem também operar subprodutos. Sua ação sobre o mundo não está acompanhada pela objetivação deste. Sua ação carece de reflexão crítica. Enquanto os animais se adaptam ao mundo para sobreviver, os seres humanos o transformam de acordo com finalidades que se propõem, mesmo que sempre a partir de uma certa situação histórica a que chegam, independentemente de sua consciência. Adaptando-se ao mundo para sobreviver, sem fins a alcançar, sem opções, os animais não animalizam o mundo. A animalização do mundo estaria associada necessariamente à animalização e à desanimalização dos animais, e isso pressuporia neles a consciência de sua inconclusão, que os engajaria num movimento de busca permanente. Em realidade, ao construir habilmente suas colmeias e ao fabricar seu mel, as abelhas continuam abelhas, e em seus contatos com o mundo não se fazem mais ou menos abelhas. Pé de página 39. Pé de página. Os tigres não se destigricizam, disse Ortega y Gasset em uma de suas obras. Para os seres humanos, como seres da praxis, transformar o mundo, processo em que se transformam também, significa impregná-lo de sua presença criadora, deixando nele as marcas de seu trabalho. A criticidade e as finalidades que se acham nas relações entre os seres humanos e o mundo implicam que essas relações se dão com um espaço que não é apenas físico, mas histórico e cultural. Para os seres humanos, o aqui e o ali envolvem sempre um agora, um antes e um depois. Desta forma, as relações entre os seres humanos e o mundo são em si históricas, como históricos são os seres humanos, que não apenas fazem a história em que se fazem, mas, consequentemente, contam a história deste mútuo fazer. A hominização, Chardin, no processo da evolução, anuncia o ser autobiográfico. Os outros animais, pelo contrário, se acham imersos num tempo que não lhes pertence. Há uma outra distinção fundamental entre as relações dos seres humanos com o mundo e os contatos dos animais com ele. Somente os seres humanos trabalham em sentido rigoroso. Ao cavalo, por exemplo, lhe falta o que é próprio aos seres humanos e a que Marx se refere no seu exemplo das abelhas. Al final del proceso de trabajo, brota um resultado que antes de começar el proceso já existia en la mente del obrero. Um resultado que tinha já existência real. A ação que não tem esta dimensão não é trabalho. Nos campos, como no circo, o trabalho dos cavalos reflete o trabalho dos seres humanos. A ação é trabalho não por causa do maior ou menor esforço físico dispendido nela, pelo organismo que atua, mas por causa da consciência que o sujeito tem de seu próprio esforço, da possibilidade de programar a ação, de criar instrumentos com que melhor atue sobre o objeto, de ter finalidades, de antecipar resultados. Mais ainda, para que a ação seja trabalho, é preciso que dela resultem produtos significativos, que, separando-se do produtor, se podem dar à sua reflexão crítica ao mesmo tempo em que o condicionam. Assim, na medida em que os seres humanos atuam sobre a realidade, transformando-a com seu trabalho, que se realiza de acordo como esteja organizada a produção nesta ou naquela sociedade, sua consciência é condicionada e expressa esse condicionamento através de diferentes níveis. Níveis de consciência. Ao nos propormos uma análise dos níveis de consciência, gostaríamos de sublinhar desde o começo que, se de um lado não estaremos absolutizando a consciência e, de modo geral, a superestrutura, de outro, não estaremos tampouco absolutizando a infraestrutura. Estaremos, pelo contrário, procurando compreender os diferentes níveis de consciência em sua relação dialética com as condições materiais da sociedade, por isso mesmo, nem como determinantes daquelas condições, nem como suas puras cópias. Temos insistido neste como em outros trabalhos, em que a estrutura social, como um todo, é, em última análise, não a soma, nem também a justaposição da infraestrutura com a superestrutura, mas a dialetização entre as duas. Daí o indiscutível papel que pode jogar a cultura no processo de libertação das classes oprimidas. Desta forma, ao procurar discernir, em termos relativos, as características fundamentais da configuração histórico-cultural a que esses níveis correspondem, esperamos não ser entendidos como se estivéssemos caindo numa das absolutizações referidas acima. Por outro lado, nossa intenção não é a de tentar um estudo das origens e da evolução histórica da consciência, para o que, sobretudo, não nos achamos capacitados, mas ensaiar uma análise introdutória aos níveis de consciência na realidade latino-americana. Isso não significa que uma tal análise, pelo menos em parte, não seja aplicável a outras áreas do terceiro mundo, bem como àquelas das sociedades metropolitanas, que se identificam como o terceiro mundo enquanto áreas de silêncio. Façamos, em primeiro lugar, algumas considerações em torno do que chamamos cultura do silêncio, em que se encontram formas especiais de consciência dominada. Apesar da evidência, talvez não seja demasiado afirmar que a constatação da cultura do silêncio implica o reconhecimento da cultura dominante e que ambas, ao não se gerarem a si próprias, se constituem nas estruturas de dominação. A cultura do silêncio, tanto quanto dominadores e dominados, se encontra em relação dialética e não de oposição simétrica com a cultura dominante. Por outro lado, nem tudo que compõe a cultura do silêncio é pura reprodução ideológica da cultura dominante. Há nela também algo próprio aos oprimidos em que se amuralham, como dissemos na primeira parte deste trabalho, para defender-se, preservar-se, sobreviver. Daí a necessidade já salientada de a liderança revolucionária conhecer não apenas as debilidades desta cultura, mas também sua potencialidade de rebelião. Um dos aspectos a ser discutido na análise da cultura do silêncio é o das relações entre o chamado primeiro mundo e o terceiro. Aquele, o mundo que fala, que impõe, que invade. Este, em momentos diferentes de suas relações dialéticas com aquele, o mundo que escuta, que segue, que se rebela, que é assimilado ou recuperado, que se rebela de novo, que se revoluciona, que se liberta, sem que esta sequência seja algo pré-estabelecido. Enquanto o mundo que fala, o primeiro mundo tem no seu seio o seu terceiro mundo, o mundo das classes e dos grupos sociais dominados, com sua cultura do silêncio também. E o terceiro, como totalidade dependente, tem, em sua intimidade, o seu primeiro mundo, o mundo de suas classes dominantes, em relação de subordinação ao primeiro mundo do primeiro, isto é, às classes dominantes das sociedades metropolitanas. Neste sentido, é que há uma certa diferença entre as classes dominantes do primeiro mundo e as classes dominantes do terceiro, assim como entre as classes e grupos dominados de ambos estes mundos. As classes dominantes do primeiro mundo têm um poder hegemônico que se exerce não só sobre os seus grupos e classes dominadas, mas sobre o conjunto das sociedades dependentes. As classes dominantes dessas sociedades, subordinadas aos interesses daquelas, cujo estilo de vida tendem a reproduzir, exercem seu poder sobre as classes dominadas nacionais. As classes dominantes metropolitanas, com um alto poder manipulador, que a modernização do sistema capitalista lhes possibilita, podem enfrentar suas crises mais suavemente que as classes dominantes da sociedade dependente. A estrutura dependente é demasiado débil para suportar a mais mínima presença das massas populares em atitude contestadora. Daí a frequente violência com que respondem aos primeiros sintomas de reivindicação popular. Por seu turno, as classes e grupos dominados do primeiro mundo participam de uma totalidade dominante, enquanto as classes e grupos dominados do terceiro fazem parte de uma totalidade dependente. Daí que um dos mitos da cultura dominante do primeiro mundo, para falar só neste, o mito de sua superioridade natural, penetra a cultura do silêncio deste mundo, o que explica o sentimento de superioridade que muitos dominados do primeiro mundo têm em face dos dominados do terceiro mundo. Pé de página 40. Pé de página. Neste sentido, pode-se falar também de uma tentação que revolucionários metropolitanos devem evitar, a de pretender possuir a verdade revolucionária do Terceiro Mundo. Se não superam essa tentação messiânica, terminam por cair numa contradição com sua opção, a do colonialismo revolucionário. O outro lado do mesmo fenômeno é a caracterização que dominados do Terceiro Mundo fazem de dominados do Primeiro, como dominadores. Só na medida em que estes e aqueles se assumam como a grande maioria de dominados e não mais como minorias divididas entre si e reconheçam a identidade de seus interesses na diversidade de suas realidades, é que se percebem como companheiros de uma mesma jornada. Finalmente, a sociedade dependente é, por definição, uma sociedade semi-silenciosa. Suas classes dominantes não falam, refletem a voz imperial. Somente quando as classes e grupos dominados, o terceiro mundo do terceiro, transformam revolucionariamente suas estruturas, é que se faz possível realmente à sociedade dependente dizer sua palavra. É através desta transformação radical que se pode superar a cultura do silêncio. Por outro lado, se um grupo alcança o poder por meio de um golpe de Estado e começa a tomar medidas nacionalistas no campo da economia e da cultura, como no caso do Peru, no ano passado, 1968, sua política cria uma nova contradição com uma das seguintes consequências. Em primeiro lugar, o novo regime pode superar suas próprias intenções e ver-se obrigado a romper com a cultura do silêncio, ou, ao contrário, temendo a presença das massas populares, pode retroceder e reimpor o silêncio a elas. Terceiro, o governo pode favorecer um novo tipo de populismo. Neste caso, estimuladas pelas medidas nacionalistas, as massas submersas terão a ilusão de estar participando das transformações de sua sociedade, sendo, na verdade, astutamente manipuladas. Mesmo, porém, que seja este o caso, a política populista provocará certas aberturas nas áreas mais fechadas da sociedade peruana e, através destas, as massas populares começarão a emergir de seu silêncio, fazendo exigências. Na medida em que estas sejam satisfeitas, embora parcialmente, a tendência das massas populares será aumentar a frequência de suas demandas e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade das mesmas. Deste modo, a política populista terminará por criar sérias contradições ao grupo militar no poder, que será obrigado a romper definitivamente com a cultura do silêncio ou a restaurá-la. Por esta razão, não nos parece possível, no momento atual, que algum governo latino-americano possa manter uma relativa independência em face do poder imperial, se preserve internamente a cultura do silêncio. Em 1961, Jânio Quadros veio ao governo, no Brasil, através de uma das maiores vitórias eleitorais na história do país. Quadros tentou uma política contraditória, a de uma relativa independência em face do império, com forte controle interno. Depois de 7 meses à frente do governo, inesperadamente anunciou à nação que se via forçado a renunciar à presidência do país sob a pressão das mesmas forças ocultas que haviam levado o presidente Vargas ao suicídio. Em seguida, fez sua melancólica partida para Londres. O golpe militar brasileiro, que pitorescamente se vem chamando a si mesmo de revolução e que derrubou o governo Goulart em 1964, tem seguido uma política coerente. Submissão à metrópole, associada a uma violenta repressão e imposição de silêncio às massas populares. Uma política de submissão tão incondicional à metrópole seria incompatível com uma, pelo menos débil, abertura política de que decorresse uma presença mais atuante das massas populares. Inviável seria também, repitamos, uma política de independência com relação ao imperialismo, sem a ruptura da cultura do silêncio. Uma das formas de consciência dominada, nessas sociedades dependentes, se caracteriza por sua quase aderência à realidade objetiva ou sua quase imersão na realidade. Pé de página 41, pé de página. Esta forma de consciência se encontra, em termos preponderantes, nas áreas rurais da América Latina, onde os latifúndios são regra geral. A este nível, como salientamos em Pedagogia do Oprimido, a consciência dominada não toma suficiente distância da realidade a fim de objetivá-la e conhecê-la criticamente. Chamamos essa forma de consciência de semi-intransitiva. Em sua quase imersão na realidade, esta modalidade de consciência não consegue captar muitos dos desafios do contexto ou se percebe distorcidamente. Sua semi-intransitividade envolve uma certa obliteração que lhe é imposta pelas condições objetivas. Daí que no seu fundo de visão, os dados que mais facilmente se destaquem sejam os que dizem respeito aos problemas vitais, cuja razão de ser, de modo geral, é sempre encontrada fora da realidade concreta. É que, a este nível de quase imersão, não se verifica facilmente o que chamamos de percepção estrutural dos fatos, que implica a compreensão verdadeira da razão de ser dos mesmos. Desta forma, a explicação para os problemas se acha sempre fora da realidade, ora nos desígnios divinos, ora no destino, ou também na inferioridade natural de homens e mulheres cuja consciência se encontra a este nível. A semi-intransitividade está necessariamente associada ao fatalismo, ainda que este não seja uma exclusividade da semi-intransitividade. De qualquer maneira, se a explicação das situações problemáticas se encontra em algum poder superior ou na incapacidade natural dos seres humanos, é óbvio, então, que a ação destes, como respostas àquelas situações problemáticas, não se oriente no sentido da transformação da realidade que as origina, mas, ao contrário, ao poder superior responsável pela existência das situações, bem como por sua inferioridade natural. Sua ação tem, pois, um caráter mágico defensivo ou mágico terapêutico. Assim é que, na colheita como na semeadura, os camponeses latino-americanos e do terceiro mundo em geral realizam ritos mágicos, quase sempre de natureza sincrético-religiosa. Envolvendo mais uma vez as relações dialética entre subjetividade e objetividade, a transformação desses ritos em pura tradição não se faz, diga-se de passagem, mecanicamente. Nada do que estamos dizendo sobre sua semi-intransitividade significa, porém, que homens e mulheres, cuja consciência se encontra a este nível, sejam incapazes de superar sua compreensão mágica dos fatos. Sejam incapazes de refazer a leitura de sua realidade, percebendo, afinal, que sua indigência tem outras razões que não as até então admitidas. Pelo contrário, a experiência tem mostrado que, mais rapidamente do que se pensa, esta releitura se faz possível, mesmo que, entre o momento da releitura e do engajamento numa nova forma de ação coerente com ela, haja muito o que fazer. Às vezes, o desvelamento de pelo menos parte das razões dos fatos que a releitura da realidade oferece leva os indivíduos que a fazem a um estado de inquietude que assusta os educadores que a eles foram movidos apenas por sentimentos humanitários, sem uma opção política clara. Em situações tais, estes educadores percebem como, em pouco tempo, foram superados por aqueles de quem pretendiam ser os educadores. Percebem que, não obstante saberem ler e escrever, eram politicamente analfabetos. Alguns deles, amedrontados, renunciam ao trabalho iniciado. Outros, aceitando o desafio que aquela releitura lhes coloca, refazem igualmente sua leitura e, abandonando o espontaneísmo humanitarista, se tornam realmente militantes. Alfabetizam-se politicamente com os analfabetos a que pretendiam salvar. Voltemos, porém, a algumas considerações de natureza histórica. Sob o impacto das transformações infraestruturais que produziram as primeiras rachaduras nestas sociedades, umas, mais do que as outras, entraram na etapa atual de transição histórico-cultural. No caso particular do Brasil, este processo começa com a abolição da escravatura nos fins do século passado, acelera-se durante a Primeira Guerra Mundial, intensifica-se com a crise de 1929, enfatiza-se com a Segunda Guerra e prossegue até 1964, quando o golpe militar condena violentamente a nação ao silêncio. Pede página 42. Pede página. A abolição da escravatura no Brasil traz consigo a inversão de capital em indústrias, mesmo incipientes ainda, e estimula as primeiras ondas de imigração alemã, italiana e japonesa nos estados do centro-sul e do sul do país. O importante é que, uma vez iniciado o processo de rachadura com que a sociedade brasileira entra em transição, os primeiros movimentos de imersão das até então preponderantemente submersas e silenciosas massas começam a manifestar-se. Pede página 43. Pede página. Todo estudo sério que se faça para a compreensão neste período de como se constitui a classe operária no Brasil nos parece de importância capital. Não significando a superação da cultura do silêncio, esses primeiros movimentos de emergência são, contudo, um momento novo desta cultura, de caráter ainda estritamente urbano. Se na fase anterior o silêncio coincidia com a percepção fatalista que as massas populares tinham da realidade e em que as classes dominantes eram raramente questionadas, agora, nos centros urbanos, o silêncio começa a ser percebido como resultado de uma realidade material que pode ser transformada e não mais como algo inalterável, uma espécie de destino ou sina. Por isso mesmo, esses movimentos de emersão levam as classes dominantes, experimentando-se não apenas enquanto grandes proprietários de terras, mas também enquanto empresários nos centros urbanos, a buscar novas formas de silenciar as massas populares em emersão. Esta transição histórica corresponde a uma nova forma de consciência popular, a transitiva ingênua. Se ao nível da semi-intransitividade são os problemas vitais os que mais facilmente se destacam, ao nível da transitividade ingênua, a capacidade de captação se amplia, e não apenas o que antes não era percebido passa a ser, mas também muito do que era entendido de uma certa forma o é agora de maneira diferente. Não há, porém, fronteiras rígidas entre uma modalidade e outra de consciência. Assim, em muitos casos, a consciência semi-intransitiva continua presente, em certos aspectos, na transitiva ingênua. Na América Latina, por exemplo, quase toda a população camponesa se encontra ainda na etapa da quase imersão. A consciência camponesa, mesmo nas áreas em abertura, conserva um grande número de mitos de sua primeira etapa, apesar de marchar no sentido da transitividade. Desta maneira, a consciência transitiva emerge como consciência ingênua, tão dominada quanto a anterior, mas indiscutivelmente mais alerta com relação à razão de ser de sua própria ambiguidade. Por outro lado, a emersão da consciência popular, mesmo ainda ingenuamente transitiva, provoca o desenvolvimento da consciência das classes dominantes. É que a transitividade ingênua anuncia, nas massas populares emersas, a constituição da consciência de classe dominada, com que se assumem como classe para si. Desta forma, assim como há um momento de surpresa entre as massas populares quando começam a ver o que antes não viam, há uma correspondente surpresa entre as classes dominantes quando percebem que estão sendo desveladas pelas massas. Esta dupla revelação provoca ansiedades numas e noutras. As massas populares se fazem ansiosas por liberdade, por superar o silêncio em que sempre estiveram. As classes dominantes, por manter o status quo, para o que se inclinam, em função do grau de pressão daquelas, a reformas estruturais que não afetem o sistema em sua essência. No processo de transição, o caráter preponderantemente estático da sociedade fechada vai gradativamente cedendo seu lugar a um maior dinamismo em todas as dimensões da vida social. As contradições vêm à superfície e os conflitos em que a consciência popular se educa e se faz mais exigente se multiplicam, provocando maiores apreensões nas classes dominantes. Na medida em que a transição histórica se aprofunda e as contradições típicas de uma sociedade dependente se vão iluminando, grupos de intelectuais pequeno-burgueses começam a assumir novas formas de compromisso, rechaçando esquemas importados e soluções pré-fabricadas. Alguns artistas se inspiram não mais na vida fácil da burguesia, mas na vida difícil e dura do povo. Na poesia, já não se cantam apenas os amores perdidos, nem se fala de camponeses e operários urbanos como abstrações, mas como homens e mulheres concretos em uma realidade concreta. No caso do Brasil, essas mudanças qualitativas marcam todos os níveis da atividade criadora. Ao intensificar-se a fase de transição, esses grupos tentam uma volta sobre a realidade nacional que passa a ser estudada em termos distintos. Por outro lado, a fase de transição gera também um novo estilo político, o populismo, já que os antigos modelos, os da sociedade fechada, não são adequados à nova etapa, a da emersão popular. Na medida, porém, em que esta imersão é um fenômeno urbano, uma vez que as grandes áreas de latifúndio continuam intocadas, o populismo, mesmo com repercussões naquelas áreas, é igualmente uma expressão urbana. Responde à presença das massas populares que começam a emergir de seu silêncio de maneira ingênua, mas sua resposta é manipuladora. Se, porém, a manipulação populista reforça, de um lado, a ingenuidade das massas emergentes, de outro, enquanto lhes estimula os protestos e as exigências, igualmente estimula o processo de desvelamento da realidade. Eis aí um dos aspectos do caráter ambíguo do populismo, manipulador, mas ao mesmo tempo, um fator de mobilização democrática. Pé de página 44. Pé de página. Francisco Efford, entre outros, tem insistido em ressaltar a ambiguidade como uma das características principais do populismo. Assim, o novo estilo de ação política nas sociedades em transição não se esgota no papel manipulador de seus líderes, que fazem a mediação entre as massas populares e a oligarquia. É que não é o populismo o que provoca a emersão das massas populares, mas é o aparecimento destas, em dadas condições históricas, que o faz possível como um novo estilo político. Desta maneira, independentemente da intenção de seus líderes, o populismo termina por reforçar a participação política das massas populares, em cujo processo se fazem conscientes, cedo ou tarde, de seu estado de exploradas. As sociedades que experimentam a agudização deste momento histórico vivem um clima de pré-revolução, de que o contrário antagônico é o golpe de Estado. E a maior ou menor violência deste depende não do caráter mais ou menos humanitário destas ou daquelas forças armadas, mas no nível em que se encontre a luta de classes na sociedade que o sofre. Por outro lado, quanto mais sólidos sejam os fundamentos ideológicos do golpe, tanto menos fácil será o retorno da sociedade ao mesmo estilo político em que se geraram as condições para sua efetivação. Desta forma, um golpe de Estado muda, qualitativamente, a transição histórica da sociedade estabelece o começo de uma nova transição. Na etapa anterior, o golpe era a possibilidade antagônica da revolução. Na nova transição por ele criada, o golpe define e confirma um poder arbitrário e antipopular, e sua tendência é tornar-se cada vez mais rígido, a não ser que seja possível acelerar a modernização capitalista de que decorra, pelo menos, a diminuição das tensões sociais, através de uma política de melhor distribuição das rendas. O problema que se põe é o de se realmente é viável um tal sonho, o de densificar a modernização capitalista, financiando-se ao mesmo tempo a economia imperial. No Brasil, na transição marcada pelo golpe militar, se efetiva uma ideologia do desenvolvimento, na qual a ideia da grande empresa internacional substitui a ideia do monopólio estatal como base para o desenvolvimento. Pé de página 45. Pé de página. Fernando Henrique Cardoso, Hegemonia Burguesa e Independência Econômica. Raízes Estruturais da Crise Política Brasileira. Em Revista Civilização Brasileira, número 17, janeiro de 1968. E uma das exigências fundamentais de tal ideologia é, necessariamente, o silêncio dos setores populares e sua exclusão das esferas de decisão. Parece-nos, assim, uma ingenuidade em que as forças populares devem evitar cair, a de pensar na possibilidade de aberturas políticas de que resultasse o restabelecimento do ritmo anterior. As aberturas que a transição inaugurada pelo golpe militar de 1964 oferece têm sua semântica própria. Não significam uma volta ao que foi, mas idas e vindas no jogo das acomodações do sistema mesmo. O que se impõe é a compreensão dos desafios que a nova transição coloca e que demandam formas distintas de ação em silêncio, que requer difícil aprendizado.
Ação cultural e revolução cultural. Seria desnecessário dizer aos movimentos revolucionários que eles se encontram em relação antagônica com as classes dominantes. Não será demasiado enfatizar, porém, que esse antagonismo, que envolve objetivos e interesses opostos, deve expressar-se em formas de ação igualmente distintas. Na verdade, deve haver uma diferença entre a prática daquelas classes e a dos movimentos revolucionários, que os perfile claramente. Essa diferença não é arbitrária nem puramente formal. Ela tem uma fonte radical, a natureza utópica no sentido já referido neste texto, dos movimentos revolucionários, de que as classes dominantes carecem em ternos definitivos. Na medida, porém, em que a verdadeira utopia implica a dialetização da denúncia e do anúncio, a liderança revolucionária não pode a. denunciar a realidade sem conhecê-la, b. anunciar a nova realidade sem ter um pré-projeto que, emergindo na denúncia, somente se viabiliza na praxis, c. conhecer a realidade distante dos fatos concretos, fontes de seu conhecimento, d. denunciar e anunciar sozinha, e. não confiar nas massas populares, renunciando à sua comunhão com elas. Em caso contrário, a liderança revolucionária corre o risco de contradizer-se, o que ocorre quando, por exemplo, vítima de uma visão fatalista da história, tenta domesticar as massas populares a um futuro que conhece a priori, ou quando se considera possuidora da verdade revolucionária a que as massas populares não podem ter acesso, devendo, por isso mesmo, ser salvas por ela. Neste caso, burocratizada, a liderança revolucionária deixa de ser utópica. As classes dominantes é que, por sua natureza, só podem, como dissemos antes, denunciar a quem as denuncia e anunciar os seus próprios mitos. Um projeto verdadeiramente revolucionário, por outro lado, se autentica na medida em que vai cumprindo sua vocação natural, a de selar a unidade, a comunhão entre a liderança revolucionária e as massas populares, na prática da transformação da sociedade de classes e na da construção da sociedade socialista. Quanto mais essa unidade se concretiza, tanto menos perigo tem a liderança revolucionária de burocratizar-se. Correndo o risco de parecer pensar simetricamente, diremos que, biofílica, a utopia revolucionária tende ao dinâmico e não ao estático. Pé de página 46, pé de página. A propósito de biofilia e necrofilia, conforme Eric Fromm, The Heart of Man, Nova York, Harper and Howe, 1964. Ao vivo e não ao morto. Ao futuro como desafio à criatividade humana e não ao futuro como repetição do presente. Ao amor como libertação e não como posse patológica. À emoção da vida e não às frias abstrações. À comunhão e não ao gregarismo. Ao diálogo e não ao mutismo. À praxis e não à ordem e à lei como mitos. Aos seres humanos que se organizam criticamente para a ação e não a organização deles para a passividade. À linguagem criadora e comunicativa e não aos slogans domesticadores. Aos valores que se encarnam e não aos mitos que se impõem. Necrofilia, a rigidez reacionária prefere o morto ao vivo, o estático ao dinâmico. O futuro como repetição do presente ao futuro como aventura criadora. As formas patológicas de amor ao amor verdadeiro. A esquematização fria à emoção da vida. O gregarismo à verdadeira comunhão. A organização dos seres humanos como objetos e não a estes se organizando como sujeitos. Os mitos que são impostos aos valores encarnados. As prescrições à comunicação. Os slogans aos desafios. É necessário que os revolucionários deem testemunho, mais e mais, da radical diferença que os separa das forças reacionárias. Não é suficiente condenar a violência da direita, sua postura aristocrática, seus mitos. Os revolucionários precisam provar o seu respeito às massas populares dominadas, confiar nelas, não como pura tática, mas como uma exigência necessária para serem revolucionários. Se esta confiança nas massas populares, que não podem ser vistas como algo que está aí para ser libertado, é fundamental em todos os momentos, mas ainda o é na transição criada pelo golpe. Ao institucionalizar a violência, de que decorre uma insegurança generalizada, o golpe de Estado reforça o velho clima da cultura do silêncio. E é neste clima que a liderança revolucionária, na sua aprendizagem permanente, tenta encontrar novos caminhos de testemunhar sua presença. A presença de quem nelas confia e de quem com elas está disposto a aprender. Assim, um projeto de ação revolucionária, o mais mínimo que seja, se distingue do que fazer reacionário, não só do ponto de vista de seus objetivos, mas também quanto a seus métodos e a seu conteúdo. Na medida em que, enquanto revolucionário, o projeto busca a afirmação das classes dominadas através de sua libertação, qualquer concessão impensada aos métodos dos opressores é sempre uma ameaça ao projeto revolucionário. Sem preocupações puristas, os revolucionários devem, contudo, exigir de si mesmos uma radical coerência. A coerência entre seu discurso e sua prática, para que não sejam uns ao falar, outros ao agir. Como homens e mulheres, podem equivocar-se e mesmo errar. O que não podem é, no momento, verbalizar a opção revolucionária e, noutro, ter uma prática pequeno-burguesa. Por outro lado, devem adequar sua ação às condições históricas, realizando o possível de hoje, para que possam viabilizar amanhã o impossível de hoje. Uma de suas tarefas é descobrir os procedimentos mais eficientes em cada circunstância, a fim de ajudar as classes dominadas a superar os níveis de consciência semi-intransitiva e transitivo-ingênua pelo da consciência crítica, o que significa que se assumam como classe para si. Esta preocupação não pode ser estranha a nenhum projeto revolucionário, que é também ação cultural preparando-se para ser revolução cultural. A revolução é um processo crítico, que demanda aquela constante comunhão entre a liderança e as massas populares. Toda a prática revolucionária de Guevara foi um exemplo, sempre, de como ele buscava essa comunhão. Quanto mais estudamos sua obra, tanto mais nos convencemos de sua firme convicção em torno desta necessidade. É por isso mesmo que ele não hesita em reconhecer a capacidade de amar como uma indispensável qualidade revolucionária. Ainda que se refira constantemente, em seu Diário da Bolívia, à falta de interesse dos camponeses pelo movimento guerrilheiro, em nenhum momento demonstra desamor por eles. Nunca perdeu a esperança de contar com sua participação. Sua capacidade de dialogar, de comunicar-se, de submeter sua prática diária a uma constante reflexão crítica, levaram-no a ter, no seu acampamento guerrilheiro, um contexto teórico no qual analisava, com seus companheiros, os acontecimentos que estavam vivendo e planejava com eles a ação de todos. Guevara não fez dicotomias entre métodos, conteúdos e objetivos de seus projetos. Irmanado com seus companheiros no mesmo risco de vida, tinha, como eles, na guerrilha, uma introdução à liberdade, um chamamento à vida para todos aqueles e aquelas que estão mortos em vida. Como Camilo Torres, ele também não se fez guerrilheiro por desesperação, mas por amor verdadeiro. Ambos procuravam realizar o sonho do novo homem e da nova mulher, nascendo na e da prática da libertação. Neste sentido, Guevara encarou a autêntica utopia revolucionária. Foi um dos maiores profetas dos silenciosos do Terceiro Mundo. Conversando com muitos deles, falou em nome de todos. Ao citar Guevara e seu testemunho como guerrilheiro, não queremos dizer que todos os revolucionários estejam obrigados, em diferentes circunstâncias históricas, a fazer o mesmo que ele fez. O indispensável, porém, é que busquem a comunhão com as massas populares. Tal comunhão é uma característica fundamental da ação cultural para a libertação. É na prática desta comunhão, que se dá na prática revolucionária, que a conscientização alcança o seu mais alto nível. E é nela que os oprimidos superam o que Goldman chama de consciência real pelo máximo de consciência possível. Pede página 47. Pede página. Eli Goldman, obra citada. Implicando a inserção crítica na realidade que se desmistifica, a conscientização é algo mais que a prise de consciência. Por esta razão, a conscientização é um projeto irrealizável pela direita, que, por natureza, não pode ser utópica. Não há conscientização popular sem uma radical denúncia das estruturas de dominação e sem o anúncio de uma nova realidade a ser criada em função dos interesses das classes sociais hoje dominadas. As classes dominantes não podem desvelar-se a si mesmas, nem tampouco proporcionar os meios às classes dominadas para que estas o façam. Assim, as duas formas de ação cultural, a que corresponde aos interesses das classes dominadas e a que satisfaz aos das classes dominantes, são formas de ação antagônicas. Enquanto a ação cultural para a libertação se caracteriza pelo diálogo, somos selo do ato de conhecimento, a ação cultural para a domesticação procura embotar as consciências. A primeira problematiza, a segunda sloganiza. Desta forma, o fundamental na primeira modalidade de ação cultural, no próprio processo de organização das classes dominadas, é possibilitar a estas a compreensão crítica da verdade de sua realidade. Coerente com este princípio, não se pode aceitar, em tal forma de ação, a transferência de conhecimento, que implica sempre a existência de um polo que sabe e na de outro que nada sabe. Do ponto de vista das classes dominantes, a ação cultural deve estar a serviço da preservação de seu poder. Daí a necessidade da mitificação da realidade, para o que aquelas classes contam com a ciência e a tecnologia sob seu comando. Para os que se engajam na ação cultural para a libertação, a ciência é igualmente indispensável ao esforço, porém, de denúncia dos mitos veiculados pelas classes dominantes. O caráter utópico da ação cultural para a libertação a distingue da outra forma de ação. Baseada em mitos, a ação cultural para a dominação não pode problematizar a realidade, propondo seu desvelamento, pois que assim contradiria os interesses dominantes. Na ação cultural problematizante, pelo contrário, a realidade anunciada é o projeto histórico a ser concretizado pelas classes dominadas, em cujo processo a consciência semi-intransitiva, como a ingênua, são sobrepassadas pela consciência crítica, máximo de consciência possível. O exercício desta criticidade não se esgota, por outro lado, quando o anúncio se faz concretude. Ele se torna, ao contrário, absolutamente indispensável à difícil tarefa de construção da sociedade socialista. Assim, a ação cultural para a libertação, que caracterizou o movimento que lutou pela realização do anúncio, deve transformar-se em revolução cultural. Antes de fazer umas poucas considerações em torno dos distintos, mas interrelacionados momentos da ação cultural e da revolução cultural, digamos algo mais sobre os níveis de consciência. Uma relação estreita foi estabelecida entre a ação cultural para a libertação, a conscientização como uma característica desta forma de ação e a superação da semi-intransitividade e da ingenuidade pela consciência crítica das classes dominadas, sua consciência de classe. A consciência crítica não se constitui através de um trabalho intelectualista, mas na praxis, ação e reflexão. Numa perspectiva revolucionária, a das classes dominadas, esta ação consciente não lhes pode ser negada, nem no momento da denúncia-anúncio, nem quando o anúncio se concretiza. Neste, o exercício do pensar crítico, sobretudo com a superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, vai ajudar a extrojeção dos mitos que se conservam, apesar da nova realidade e nascimento. Finalmente, neste período, o pensar crítico é fundamental também como um modo de enfrentar a potencialidade mitificante da tecnologia, que se faz necessária à recriação da sociedade. Há duas direções possíveis que se oferecem à consciência ingênua. A primeira é a de alcançar o nível da criticidade, ou o que Goldman chama de máximo de consciência possível. A segunda é a sua distorção numa forma de irracional ou fanática. O caráter mágico da consciência semi-intransitiva é, na consciência irracional, substituído pelo mítico. A massificação coincide com esse nível de consciência. Diga-se de passagem, porém, que a sociedade massificada não deve ser identificada com a sociedade em que as massas populares emergem no processo histórico, como uma visão aristocrática do fenômeno pode sugerir. De fato, a emergência das massas populares, com suas exigências, é um fenômeno que corresponde à rachadura da sociedade fechada. A sociedade massificada aparece muito mais tarde. Surge nas sociedades altamente tecnologizadas, absorvidas pelo mito do consumo. Nestas sociedades, a especialização necessária se transforma em especialismo alienante e a razão se distorce em irracionalismo. Ao contrário da especialização, contra a qual não poderíamos estar, os especialismos estreitam a área do conhecimento
a tal ponto que os chamados especialistas se tornam geralmente incapazes de pensar mais além de seu delimitado campo. Pior, porque perdem a visão da totalidade, de que a especialidade é apenas uma parte, não podem pensar corretamente, nem mesmo no seu campo. Da mesma maneira, a racionalidade, fundamental à ciência e à tecnologia, cede seu lugar ao irracionalismo mitificante, sob os efeitos extraordinários da própria tecnologia. As tentativas de explicar os seres humanos como um tipo superior de robô devem originar-se em tal irracionalismo. Pé de página 48, pé de página. Em uma conversa recente com o autor, o psicanalista Michael McCobe, assistente do Dr. Eric Fromm, disse que resultados de suas investigações sugerem uma relação entre a mitificação da tecnologia e as atitudes necrofílicas. Nas sociedades massificadas, os indivíduos pensam e agem de acordo com as prescrições que recebem diariamente dos chamados meios de comunicação. Nestas sociedades, em que tudo ou quase tudo é pré-fabricado e o comportamento é quase automatizado, os indivíduos se perdem porque não tendem a arriscar-se. Não tende a pensar em torno das coisas mais insignificantes. Há sempre um manual que diz o que deve ser feito em situação A ou na situação B. Raramente se faz necessário parar na esquina de uma rua para pensar em que direção seguir. Há sempre uma flecha que desproblematiza a situação. Mesmo que as indicações nas ruas não sejam um mal em si e que sejam necessárias em cidades cosmopolitas, elas são, porém, uma mostra entre milhares de outros sinais direcionais que, introjetados, obstaculizam a capacidade de pensar criticamente. A tecnologia deixa de ser percebida como uma das grandes expressões da criatividade humana e passa a ser tomada como uma espécie de nova divindade a que se cultua. A eficiência deixa de ser identificada com a capacidade que têm os seres humanos de pensar, de imaginar, de arriscarem-se na atividade criadora, para reduzir-se ao mero cumprimento, preciso e pontual, das ordens que vêm de cima. Pé de página 49. Pé de página. Professionals who seek self-realization through creative and autonomous behavior without regard to the defined goals, needs and channels of their respective departments have no more place in a large corporation or government agency than skimmish soldiers in the army. The social organization of the new technology, by systematically denying to the general population experience, which are analogous of those of this higher management, contributes very heavily to the growth of social irrationality in our society. John McDermott, Technology, the Opiate of Intellectuals, in New York Review of Books, Volume 13, número 2, julho de 1969. Esclareça-se, porém, que o desenvolvimento tecnológico deve ser uma das preocupações do projeto revolucionário. Seria simplismo atribuir a responsabilidade por esses desvios à tecnologia em si mesma. Seria uma outra espécie de racionalismo, o de conceder a tecnologia como uma entidade demoníaca acima dos seres humanos. Vista criticamente, a tecnologia não é, senão a expressão natural do processo criador em que os seres humanos se engajam no momento em que forjam seu primeiro instrumento com que melhor transformam o mundo. Considerando que a tecnologia não é apenas necessária, mas parte do natural desenvolvimento dos seres humanos, o problema que se coloca à revolução é o de como evitar os desvios míticos a que nos referimos. Este não é um problema tecnológico, mas político, e se acha visceralmente ligado à concepção mesma que se tenha da produção. Se esta se orienta no sentido do consumismo, dificilmente se evitará a mitificação da tecnologia, e a sociedade socialista repete, em parte, a capitalista. Finalmente, clarifiquemos as razões por que temos falado da ação cultural e da revolução cultural como momentos distintos do processo revolucionário. Em primeiro lugar, a ação cultural para a libertação se realiza em oposição às classes dominantes, enquanto a revolução cultural se faz com a revolução já no poder. Os limites da ação cultural para a libertação se encontram na realidade opressora mesma e no silêncio imposto às classes dominadas pelas classes dominantes. São esses limites que os determinam as táticas a serem usadas, que são necessariamente diferentes das empregadas na Revolução Cultural. Enquanto a Ação Cultural para a Libertação enfrenta o silêncio como dado concreto e como realidade introjetada, a Revolução Cultural o confronta apenas como introjeção. Ambas são um esforço através do qual se nega, culturalmente, a cultura dominante, mas a Revolução Cultural já conta com as novas bases materiais que viabilizam aquela negação. A nova cultura que nasce no seio da velha, que é negada, não está isenta, porém, de uma permanente análise crítica. É que a Revolução Cultural não é imobilista. A Ação Cultural para a Libertação e a Revolução Cultural implicam a comunhão entre os líderes e as massas populares como sujeitos da transformação da realidade. Na Revolução Cultural, porém, esta comunhão é tão íntima que líderes e povo se tornam um só corpo em permanente processo de autoavaliação. Em dois pontos, porém, não há diferença entre a Ação Cultural para a Libertação e a Revolução Cultural. Ambas têm na dialética da sobredeterminação a sua explicação necessária e são ambas conscientizadoras. Ser consciente, numa como na outra, não é um slogan nem expressão de idealismo, mas a forma radical de ser dos seres humanos. Se esses fossem corpos inconscientes, incapazes de perceber, de conhecer que conhecem, de recriar. Se fossem inconscientes de si mesmos e do mundo. A ideia de conscientização não teria sentido, mas, neste caso, tampouco teria sentido a ideia de revolução. A realidade material que condiciona a consciência não é a fazedora de si mesma. Las circunstâncias se hacen cambiar precisamente por los hombres, disse Marx. Desde, porém, que a consciência é condicionada pela realidade, a conscientização é um esforço através do qual, ao analisar a prática que realizamos, percebemos em termos críticos o próprio condicionamento a que estamos submetidos. Neste sentido, é um processo tão permanente quanto a revolução, que só para mentalidades mecanicistas cessa com a chegada ao poder. E é precisamente neste momento que muitos de seus mais sérios problemas começam e de que algumas ameaças a espreitam, entre elas a da burocracia esclerosante.